Em nome de Deus, no início desta sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2018, solicito os presentes que posicionem em pé para ouvirmos o salmo.
Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem, para que por ele te interesses. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar.
Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 38/18. Aos 25 dias do mês de agosto de 2018, às 8:30, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, então feita em sessão extraordinária, reuniu-se o Poder Legislativo do nosso município, tendo como presidente o vereador Enio Seri, representa os seguintes vereadores: Claudir Tomazelli, Juliano Cipresensky, Rodrigo Brum, Jandir Martinelli, Hélio Gadens, Alceu Carlos, Fábio de Oliveira e Enio Ciroura. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão extraordinária, convidando a todos para ficarem em pé para ouvir um salmo. Primeiramente, colocou em votação a realização da presente sessão extraordinária, sendo aprovada por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura da ata da sessão anterior. Colocado em discussão os termos da ata, ninguém se manifestou, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Como a sessão era extraordinária, passou-se diretamente para a apreciação da matéria da ordem do dia. Solicitou ao secretário que procedesse a leitura do projeto de lei número 30/18, colocado em discussão, nenhum vereador se manifestou, colocado em votação, foi aprovado por todos. Em seguida, solicitou ao secretário que procedesse a leitura do projeto número 31/18, juntamente com a sua emenda. Colocado em discussão, o vereador Rodrigo solicitou pedido de vista para este projeto, devido a várias alterações feitas na emenda. O presidente não concedeu esse pedido, pois a sessão extraordinária, os projetos em pautas devem ser votados. Também debateram amplamente os vereadores Nelsir, Jandir, Claudir, Hélio, Juliano, Alceu, Rodrigo e, por último, o vereador Enio se pronunciou como presidente, negando o pedido de vista, amparado pelo regimento interno. Colocada a emenda em votação, os vereadores Nelsir, Hélio, Jandir e Alceu foram favoráveis. Os vereadores Rodrigo, Juliano e Fábio votaram contrários e o vereador Claudir se absteve de votar, sendo esta emenda aprovada por 4-3 e 1 abstenção. Posteriormente, foi colocado em votação o referido projeto juntamente com a emenda, onde os vereadores Nelsir, Hélio, Jantil e Alceu votaram favoráveis. Os vereadores Juliano, Rodrigo e Fábio votaram contrários e o vereador Claudio se absteve de votar, sendo esse projeto juntamente com a emenda aprovado por 4-3 e 1 abstenção. O secretário procedeu com a leitura do projeto de lei número 32/18, colocado em discussão, o vereador Enio fez um comentário explicativo, o vereador Hélio também comentou sobre o mesmo, colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Como era o que tinha na matéria a ser apreciada, o presidente deu por encerrada esta sessão extraordinária. O vereador Enio Célio, presidente, o vereador Rodrigo Brum, primeiro secretário.
Não coloco em discussão os termos da ata. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição. Como nenhum vereador não deseja se manifestar, colocamos em votação a referida ata. O vereador que for favorável, levante a mão. A ata está aprovada por todos os vereadores. Estamos agora, passamos para o pequeno expediente. Peço aos vereadores que quiserem se pronunciar, que sejam rápidos, que depois eu convido aí o doutor Paulo e o Sérgio Rosano. A palavra está com o vereador Jardim.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, associação da Câmara, pessoas presentes na nossa casa, onde é a casa que as pessoas têm direito de participar, analisar os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores. E diria assim, pelo importante desta reunião, a importância desta reunião, por ser uma reunião de esclarecimentos, eu acreditaria que esta casa deveria estar cheia hoje. E aqui hoje a gente consegue tirar muitas dúvidas a respeito de alguns investimentos que o nosso município está proporcionando aos agricultores que estão querendo investir no nosso município. Quero desejar as boas-vindas ao assessor Paulo, esse senhor presta serviço à nossa prefeitura e ele é responsável pelo setor de tributos. Feito convite ao secretário Sérgio também, ele é responsável pela pasta, Secretaria do Desenvolvimento, e o que está acompanhando o serviço de terraplanagem, os nossos aviários, onde nossos produtores estão investindo. Esse convite é feito para trazer esclarecimento, o retorno que no futuro esses investimentos que são feitos hoje trará para o nosso município. A gente é favorável a esses investimentos, nós defendemos e a gente agradece a coragem desses produtores pelo alto investimento fazendo em suas propriedades. São valores aproximadamente de 2 milhões e para quem está investindo isso, a gente sabe que às vezes passa noites e noites sem dormir porque está dando de garantia sua propriedade. E a gente sabe que por trás disso tem uma infraestrutura da nossa prefeitura, nosso prefeito municipal, doando essas horas de máquinas gratuitamente, juntamente com a luz trifásica. E também, esses esclarecimentos a gente solicitou, até porque existem agricultores descontentes, talvez por não ter conhecimento do retorno que no futuro isso aí vem trazer para o nosso município, e também descontente porque estão se sentindo meio que abandonados. Eles entendem que a prefeitura direcionou muito serviço de máquinas pesadas nessas terraplanagem, está deixando a desejar para o outro lado serviço pequeno, que é serviço de cascalhamento, horas de máquina na agricultura, entrada de estradas em função do inverno, e o leiteiro entra na madrugada, quem carrega suíno sabe que se não tiver uma boa entrada, traz muitos problemas. E colocando também para concluir, e colocar para essas pessoas, e para vocês, vereadores, a gente acompanha a administração de Ponte Preta desde o ano de 1993. Eu falei várias vezes aqui, eu volto a falar, eu falo isso porque a gente tem conhecimento. A gente foi vereador e dos quatro prefeitos do nosso município. E a gente acompanha muito isso. E a gente sabe que todos os prefeitos investiram. Uns começaram o município do nada, chegaram em ótimas condições, veio na sequência outro prefeito que investiu muito na agricultura, veio outro prefeito que a gente sabe que investiu muito dentro da cidade, e o atual prefeito também, dentro das condições e do orçamento, também sabe que está fazendo um bom trabalho. A gente não está aqui para dizer o prefeito esse fez mais do que o prefeito anterior. Acho que da forma e dentro das condições e do orçamento, todos os prefeitos procuraram fazer até hoje da melhor possível e dar desenvolvimento ao nosso município. Eu não sei se tem mais algum vereador que gostaria de colocar alguma coisa, mas a gente convida o responsável, o Sérgio, ou quem ele designa para fazer a palestra e colocar alguns esclarecimentos para a nossa população.
A palavra então continua à disposição. Como nenhum vereador então quiser se manifestar, então convidamos o doutor Paulo e o secretário de Desenvolvimento, Sérgio. Fique à vontade, então.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Hoje estamos levando um pouco do desenvolvimento, do conhecimento dos vereadores. Então, vamos apresentar alguns alguns números que vão retornar para o nosso município. Então, eu agradeço ao Jânio por ter me convocado aqui e pretendo esclarecer da melhor maneira possível. E também me coloco também para depois que o Paulo colocar os números, me coloco à disposição para responder algumas perguntas que o vereador quer fazer. Então eu convido o Paulo para apresentar os números aí que vão ser gerados, né? Fique à vontade, Paulo.
Então, muito boa noite, obrigado pela oportunidade de vir aqui na Câmara colocar alguns números, né? E também, claro, falar do nosso trabalho, porque a gente trabalha com o município e tem que apresentar resultados, né? Então, meu nome é Paulo Roberto Sanches, um servidor público por 30 anos, e há 5 anos temos uma empresa, né? A Buscar Assessoria, que trabalha com, hoje, na AMAL, nós trabalhamos com 16 municípios, estamos iniciando em 2 municípios agora, trabalho, né? E no estado do Rio Grande do Sul, a gente trabalha com 64 municípios do Rio Grande do Sul, municípios grandes e municípios de pequeno porte, né? Então, eu sou formado também em gestão pública pela UNIJUI, tenho pós-graduação em gestão pública municipal pela Federal de Santa Maria e vários cursos, né, que a gente fez aí ao longo do tempo. A gente foi convidado para vir colocar alguns esclarecimentos. Hoje nós sabemos que a nossa carga tributária ela é alta, tudo que se compra no Brasil hoje, o finalmente de impostos chega a 35%. Então, nós não somos a maior carga tributária do mundo, nós somos a 15ª, 35% do que a gente consome é imposto. Então, é bom trazer alguns esclarecimentos para os vereadores, para o pessoal que está aqui presente, porque o vereador é um disseminador, né, de ideias e pode divulgar para os seus eleitores. Cada cidadão brasileiro paga por mês R$ 657 de imposto. Então, a gente tem que saber que a gente paga imposto e tem que ter alguns retornos, né? O que o pessoal tem muita ideia é que a gente paga imposto e não retorna. Mas nós estamos num local público. Quando nós vamos na Secretaria de Saúde, nós temos saúde pública, né? Nós temos escola pública. Então, quando vem uma agora, eu estava passando aqui, tem umas máquinas aqui na frente, isso é dinheiro dos impostos. Então, isso que nós temos que colocar para o povo. Que nós pagamos impostos, eles voltam para nós. Talvez não na quantidade e na qualidade que a gente deseja, mas volta para nós. Então, quando a gente paga imposto, ele tem um retorno para nós, né? Entre vários impostos, tem o IPTU, que é o do município. Dentro do IPTU tem taxa de lixo, tem algumas outras atribuições aqui, iluminação pública, né? Que ela entra, alguns municípios cobram aqui dentro, né? Outros cobram dentro da própria conta do mês. A taxa de lixo, a grande maioria dos municípios hoje, porque arrecada no ano, não consegue pagar 2 meses de recolhimento de lixo. Grande maioria. Né? ISS, a grande maioria dos municípios não tem, do Rio Grande do Sul, do Brasil, é um imposto próprio, né? Não tem muita receita em cima disso aqui. O IPVA é repartido entre o estado do Rio Grande do Sul, no caso, o Rio Grande do Estado e o município. O IPVA, quem trabalha no município, quem mora no município, quem tem alguma coisa no município, tem que ter o carro emplacado no município. Porque 50% do dinheiro do IPVA entra direto na conta. Então, se você pagou R$ 500 de IPVA, você vai ter, deu de retorno para o município R$ 250. O ICL é uma que é um distribuído entre o estado e o município também. E tem são federais, taxas federais, né? Que também são distribuídas entre o estado, no caso do governo federal, e os municípios, né? Então, na questão do ICMS próprio, a gente tem umas ideias, as administrações, o pessoal tem umas ideias. 100% que o comércio paga aqui em Ponto Preto de ICMS, 75% já fica lá no bolso do governo do estado. E 25% ele é dividido entre o estado, no caso, entre os municípios do Rio Grande do Sul. Então, nem sempre todo o dinheiro que é pago no imposto fica no município. Ele tem que dividir com outros 497 municípios do Rio Grande do Sul. O governo junta todo o dinheiro num bolo e vai dividir esse bolo em 497 fatias. Mas não são 497 fatias iguais, né? É conforme o município contribuiu para a formação desse bolo, é que vai vir. Ele é funcional mais ou menos assim, ó. 75% do ICMS, ele é computado de tudo o que o município vende, menos aquilo que ele comprou. Então, poderia pedir um pouquinho para o vereador. Nessa segunda página aqui, está a formação do ICMS do município de Ponto Preto, né? Então, a população, por exemplo, 7%, está ali que representa a área, as propriedades rurais, né? O PIT, que é um programa que fala muito, que a gente tem trabalhado muito junto às escolas do município, né? Escola Municipal e Estadual, também junto ao comércio, o Nota Fiscal Gaúcha também está aqui dentro, a média da produção primária. Para ter uma ideia, a população, a administração recebe dentro do ICMS R$51,47 para cuidar de saúde, para cuidar da educação. Quanto custa uma consulta no médico? Quanto custa um remédio no posto de saúde? R$51,47 por ano. Então isso dá pouco mais de 12 centavos por dia. E a administração tem que, né, tem que prestar o serviço necessário dentro do ICMS. Deixa bem claro para vocês, né? Então aqui nessa segunda página os senhores têm como é que é a composição. Por exemplo, o quilômetro quadrado dentro do município, R$2.090. Né? As propriedades, R$514 cada propriedade registrada no INCRA. E o PIT é o que a gente tem trabalhado com o município. O município de Ponte Preta é destaque. Vou deixar bem claro, o município de Ponte Preta é destaque na AMAL e é destaque no estado do Rio Grande do Sul. Né? Ele fica entre os primeiros pontuação do da região aqui da Associação dos Municípios e está entre os 20 primeiros do estado do Rio Grande do Sul. Um trabalho simples, mas que coloca nos cofres do município hoje, a receita do ICMS do município hoje, R$5,41%, em torno de R$176 mil, que é o trabalho que a gente fez com as escolas, é o trabalho que é feito junto com o comércio, aquela propaganda do Norte Fiscal Gaúcha, é o que vem de retorno para o município. Então, você tem aqui na mão hoje dados do como é que é composto o ICMS do município. Para ele crescer, quanto mais perto do valor adicionado tiver, que hoje está em 42,53, quanto mais próximo do 75 tiver, melhor para o município. Maior vai ser o seu valor, o seu retorno do ICMS. Se algum vereador tiver algum questionamento durante o período que a gente está falando, pode, né, questionar, que a gente para aqui a nossa apresentação. E a nota fiscal, né, pessoal? A nota fiscal é...
Só uma perguntinha, seu Paulo. Não sei se eu entendi direito ou se eu consegue me ajudar. O município não recebe o valor X de retorno do Estado? Tá? Tipo 2%, 3% de tudo que arrecada?
Não.
Ele
é conforme a participação do bolo, né? Conforme foi as ações do bolo. Então, quanto maior for a área, maior vai ser o retorno. Se tem área alagada também, se tem reserva indígena também, sabe mais. Assim, quanto mais pessoas estiverem morando no município, é um percentual. Não tem, ele tem um percentual, mas esse percentual é calculado conforme foi as ações. O município teve, em 4 anos que a gente está trabalhando aqui, crescimento sequencial, né? Sempre uma fase de crescimento. Por quê? Porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo, né, as suas ações. Então, não é um valor X por tamanho do município, que nem seria o FPM. O FPM, claro, conforme a variação da arrecadação, mas o FPM só vai mudar quando o município tiver 10.189 pessoas. Aí mudaria o patamar do ICMS. Mas o ICMS, ele varia muito pelo trabalho que o município desenvolve. Dentro do que eu estou falando para vocês aqui na nota fiscal, é uma das mais, o maior fonte, né, a maior força dentro do ICMS é a arrecadação, é através da nota fiscal. Então, hoje, por exemplo, vem se estabelecendo no município uma empresa, ela coloca para o prefeito o faturamento que ela vai ter. Na verdade, tem que calcular o valor adicionado que ela vai acrescentar. Ela pode ter um faturamento de 10 milhões, mas tem um valor adicionado de 100 mil, então isso não teria muita importância para o município. Então, para você terem uma ideia, uma empresa que esteja estabelecida no município aqui, de cada R$1.000 que ela teve de lucro, vamos trocar a palavra valor adicionado por lucro, então, cada R$1.000 vai retornar para o município 23,59. Já a agricultura, quando o produtor, daí não interessa qual o produto, e sim se o produtor vendeu com nota. Esse produto representa R$ 35,00. Então você vê que a força da agricultura é muito grande no município. Aí não importa se é soja, se é milho, ninguém paga mais, dá mais ou menos retorno. Todo mundo dá na mesma quantidade, desde que seja vendido com nota. Né? Então essa é a composição. Por que da nota fiscal? Nota fiscal é que a gente tem uma garantia da mercadoria e também é a forma do governo saber quanto que a empresa deve de imposto. Né? Valorizar o nosso comércio local, nós devemos sempre valorizar o nosso comércio local. Eu falo isso com autoridade porque eu sou muito bairrista, eu sou apaixonado pela minha cidade. Não é porque o produto custa, sei lá, 0,5%, 2% no outro município que eu vou comprar lá. É, nós precisamos ter essa ideia, nós precisamos difundir essa ideia, que é quanto mais o comércio vender, mais barato o produto vai ficar aqui. Claro que o comércio também tem que colaborar, não pode explorar o cidadão, mas quanto mais nós comprar, mais barato vai ficar aqui. É aqui que gera as coisas, é no nosso comércio local. Né? Se nós parar hoje, por exemplo, ninguém mais comprar nada aqui no nosso município, e ninguém vende mais nada no nosso município, nós vamos ter escola, nós vamos ter marca. É, quando nós compramos um produto no outro município com nota, nós estamos aumentando o bolo do estado, mas, consequentemente, estamos aumentando a fatia daquele município que a gente está comprando. Então, por isso que a gente deve comprar sempre aqui. O município vem desenvolvendo, se vocês forem analisar, nos últimos anos, o município vem num crescente, né? Então, está fazendo a sua parte. Vir aqui conversar com os senhores hoje, além de esclarecer essas dúvidas que os senhores têm, é uma forma de nós pontuar, né? Nós pontuar dentro do PIT, que é aquilo que a gente está falando, que o município recebe 170 e poucos mil reais. Então, é uma forma de conversar com vocês, com os senhores aqui hoje. Nós fizemos uma ata, a gente gostaria depois que os vereadores registrassem a assinatura na ata, né, e o público aqui presente também, se quiser assinar. Essa ata vai ser enviada para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos precisar depois, secretário, uma declaração do presidente, que nós tivemos aqui, que o Nazário esteve aqui, o secretário que esteve aqui, é que tivemos que fazer esse esclarecimento com os senhores. Essa ação de hoje vale 16 pontos. Essa ação de hoje vale 16, em torno hoje, 16 mil reais para o município. Então, quer dizer, é uma ação que o município está fazendo a sua parte. Agora que vem o ponto principal que a gente tem por atividade econômica, eu gostaria que vocês acompanhassem essa primeira página, tá, com os senhores ali. Olha só, 1 hectare de soja plantada, claro, no final lá vai dar o retorno de 1 hectare de soja. R$ 33.600, 1 hectare de soja, retorna de ser para o município, R$ 119. Se nós pegar aves, aqui eu coloquei 25 mil, né? Acho que está aqui. Olha só, se nós pegar em soja, então, nós vamos ter...
Se você consegue voltar e dar uma ciclaria para a gente anotar alguma coisinha, o que dá de retorno aí?
Ela tá aqui na planilha do senhor. Está aqui na planilha do senhor. Então, olha só. Vamos pegar um aviário, por exemplo. Um aviário, comparando um aviário com soja. Nós teremos 420 hectares de soja plantada, numa colheita média de 50 sacas por hectare, que na nossa região não chega a 50 na média, não chega a 50, mas a gente colocou 50 aqui, daria 21 mil sacas de soja. Que fosse vendido a R$ 70, daria o preço, daria R$ 1.400.000. Né? Se nós pegar em aves, por exemplo, 50 mil aves, 6 lotes por ano, 300 mil aves, um preço que a gente pegou hoje, médio, de R$ 5, R$ 1.500.000. Então, 50 mil aves num aviário, dá a mesma coisa de retorno para o município que 420 hectares de soja. Então, numa área menor, você produz muito. E isso, além disso, além de dar retorno de ICMS, isso ajuda o município na sua média da sua produção primária. O retorno de ICMS é 2 anos, mas a média da produção primária é 3 anos. Então, o ICMS, o retorno de um aviário, vamos ver numa pocilga, então. Olha só, uma pocilga... Nós temos 320 hectares de soja plantada, no caso, 16 mil sacas, vezes 70, R$ 1.120.000. Nós vamos ter uma pocilga de 1.000 suínos, vezes 3 mil suínos no ano. 3 lotes por ano está dando hoje a pocilga, né? 3 mil vezes o preço, o peso médio do suíno é 110 quilos, 330 mil quilos. vezes o preço médio do suíno, R$10,50. Porque o suíno oscila muito, um pouco menos, um pouco mais, na média, R$1.155.000. Então, para você ver como é importante hoje se investir nessas duas áreas. E isso não é o município aqui que está investindo. Se os senhores forem em Cruzaltense, tem projeto para Cruzaltense, que a gente fez essa planilha para Cruzaltense, das árvores. Se o senhor for em Campinas, tem. Se for em Entre Rios, tem. Se for em Beija, aqui em Barão, tem projeto para aves e suínos. Se em qualquer parte do Rio Grande do Sul, as administrações públicas estão investindo nessas duas áreas. Então, com incentivos que se dá. E se os senhores olharem aqui, ó, a ave de corte, 50 mil aves de corte, vai dar R$49.600 de retorno de ICMS no ano. Mas esse investimento que vai durar quantos anos no município? Né? Se nós pegarmos uma pocilga, por exemplo, ali pega uma pocilga com 1.000, né? Vai te dar R$37.000 de retorno no ano. Mas quantos anos ela vai produzir para frente? Temos aqui, então a gente tem essa tabela aqui que a gente fez para a AMAL, a Associação dos Municípios aqui, a pedido do presidente, e é uma planilha que ela é colocada no Excel e que pode se colocar qualquer produto. Por exemplo, as agroindústrias tiveram um movimento de 2 milhões no ano passado, ela vai dar de retorno 66.200. Então a agroindústria, ela vende como se fosse produtor rural, né? A agroindústria, ela tem bloco, vai vender como nesse caso. Então assim, ó, o que falta para nós hoje brasileiros é ocupar um pouquinho mais esses aqui, ó, esses três portais aqui, né? Para nós brasileiros no geral, Portal da Transparência Nacional. O senhor quer saber quanto que custou aquela verba que veio para aquela reta que está ali na frente? Está aqui no Portal da Transparência. Se foi feita uma obra no município de dinheiro federal, está aqui. Quanto que o governo do estado deve para o município, quanto me passou, está aqui. Aqui, desculpa, eu não troquei, aqui deveria estar o portal de vocês aqui de Ponto Preta, né? Então, se for pesquisar o portal do município aqui de Ponto Preta, vocês vão ter todas as informações possíveis. Quanto que a administração arrecadou, como que ela arrecadou, quanto que ela gastou, quanto que ela gastou, quanto que ela pagou por qualquer produto, vai estar ali nesse site. Então, nessa parte da educação, não sei se os senhores teriam mais alguma pergunta para fazer. Ela funciona bem como está bem explícito, né? Bem explicado aqui para vocês aqui nessas duas páginas que os senhores têm na mão. Né? Quanto cada produto para ter retorno, como é que é composto o ICM do município dos senhores. Né? Se eu pudesse dar uma opinião para as administrações, é que se investisse muito, muito na agricultura. Nesses projetos, incentivar a bacia leiteira. Porque quando tu está incentivando a agricultura, tu está gerando renda, tu está gerando emprego no município, né? E está segurando a população do interior para não ir para as grandes cidades fazer, né? Então nós temos uma grande preocupação que nos últimos anos se diminuiu bastante a população do interior. Vocês viram que agora, nos últimos tempos, tem diminuído a saída de pessoas do interior justamente por projetos que estão sendo investidos, né? Pena que a gente teve grandes perdas consideráveis, né? Perdas consideráveis na bacia leiteira. E isso tirou bastante gente da produção e levou bastante gente para a cidade grande. Isso gera desemprego, isso gera mais pessoas nas favelas, mais pessoas sem emprego na cidade grande, mais pessoas sem sala de aula. Então, cada projeto que for voltado nos pequenos municípios, gerando emprego e renda, vai segurar o pessoal aqui.
Só para te ajudar um pouco, Paulo, eu quero dizer para os vereadores também o seguinte, que dentro dessas agroindústrias, nós temos quatro produtoras de ovos de postura, que eles geram um ano, uma arrecadação de 460 mil, né? 460 mil. E temos mais três agroindústrias de farináceo, que elas movimentam em torno de 1.600.000. Então, fecha os 2 milhões de arrecadação aqui, entre ovos e farináceos, que são padarias, são queijarias, são embutidos, né? Então, é 2 milhões que também geram R$66.200 de volta para o município. Então, se a gente investir também nessas agroindústrias, mas elas estão dando retorno para nós, né? E como vocês puderam ver aí na área da agricultura, hoje nós temos um gasto bastante grande. O vereador sabe disso e estão ciente disso, né? E também estão concordando com esse gasto, né? Mas nós vamos ter no futuro um retorno enorme, né? Que isso vai voltar por praticamente, são 10 aviários que nós temos em construção aqui no município, voltando 50 mil por aviário, num ano isso seria 500 mil de retorno, né, Paulo? Então, veja bem que nós vamos ter sim, mas praticamente com 2-3 anos nós temos nosso dinheiro de volta e rendendo mais lucro, estamos dando emprego para essas pessoas, né? Estamos gerando emprego também nessas agroindústrias, porque nós temos agroindústrias aqui que estão investindo 300 mil reais agora para esse próximo ano adiante. Então vai gerar mais praticamente lá nos seus 10 a 15 empregos, essas e outras, essas que já tem aí, que já estão gerando emprego. Então, é o caminho, eu acho que deve ser investido por aí, eu acho que temos um caminho certo. E temos que agradecer também aos vereadores, porque eles estão apoiando essa ideia, né?
Só um pouquinho, eu queria falar. Vocês deram o número só de retorno à prefeitura, só para esclarecer, não é o problema, só se não tem uma matemática feita para ver qual é o custo de cada viário desse que sai da escola pública para passar, para esclarecer para a população.
Olha, eu não tenho números aproximados, posso até falar, porque não temos nem...
Não
temos
só para dar uma clareada, porque às vezes quero dizer, não, só deram o número de arrecadação e de...
Não, bom,
que
bom.
Sai dos cofres públicos, não, né?
Não, boa pergunta mesmo. Assim, ó, e o gasto dessas terraplanagens, porque são terraplanagens grandes, são 200 metros por 112, 115 metros de largura, então é bastante, são bastante horas máquinas. Mas eu digo assim, nós temos os 10 aviários que estão em construção aí, que já estão acertados tudo, isso é... Eles vão gerar o gasto mais ou menos em torno de 500 mil reais para a prefeitura. Os cofres públicos vai gerar uns 500 mil reais de horas máquina, né? Luz, né? Que também tem, a prefeitura também está aí em cima. Né? Então, praticamente, nós temos um ano comprometido. Né?
Realmente, no futuro vem o retorno, né? Só uma nova falhada, né? Mas, né, Joel?
Sérgio, só um pouco, é por aviário que você custa?
Não. Pelas 10.
É que, na verdade, para ajudar também, como a prefeitura tem as máquinas, vai contar o diesel, né? Tá certo que tem a depreciação também, mas não conta o valor da hora.
Não, a gente conta o combustível. A hora que a gente conta é R$83, como a gente cobra com outro produtor, né?
Então, assim, pessoal, né, senhores vereadores, a gente trabalha, nós trabalhamos com, como eu falei para os senhores, a gente pode colocar depois dados, trazer, né, para pesquisar, se alguém quiser anotar. O município de Nova Boa Vista, agora, aqui na região da Zofre, Nova Boa Vista está investindo para pagar o juro. Né? Tem o município de Jabuticaba que vai dar R$4 por suíno vendido. Então, um suíno hoje, eu falo mais porque a nossa região lá é mais suínos, né? Um suíno hoje ele dá em torno de R$10,50. Cada suíno. Então, os municípios estão investindo muito nessa área, porque teve na região, vocês ouviram falar nos últimos dias, os prefeitos da ANZOP foram para a China. Ficaram 15 dias, 14 dias na China lá, os prefeitos, para trazer projetos de investimento que os chineses vão fazer isso para nós. Dando uma repassada aqui também, tem um programa Nota Fiscal Gaúcha, né? Quem não está cadastrado pode se cadastrar no programa, é um programa do Estado. Cada R$1 que você comprar, coloca o CPF na nota, cada R$1 vai gerar um ponto, cada 100 pontos vai gerar um cupom para você participar de sorteios, então, do Estado. Além disso, pode ajudar as entidades sociais do município. Por exemplo, aqui tem a Escola São José, né? Tem 209 apoiadores, recebeu R$7.800, é um dinheiro que vai vir para a escola ajudar. Também você vai concorrer a vários prêmios, né? Olha só, tem os dois prêmios para quem só compra aqui no município de Ponte Preta, é o Valmir, o Gara, Ele só ganhou R$100 e a Graziella Tomazinho também R$100. Além disso, você concorre a prêmios do Estado, que é R$100 mil, R$10 mil, R$1.500. Além disso, no final do ano, você tem um sorteio de R$1 milhão. Esse mês de agosto, o ganhador de R$100 mil foi de Nonoai. Uma senhora que de Nonoai ganhou R$100 mil. Também você tem desconto no IPVA, né? Cada notinha que você colocar no teu CPF vai somar pontos, né? Esses pontos, então, de 1 a 40, vai ganhar 1%, 41 a 99, 3%, e 100 notas ou mais, ganha 5% de desconto no IPVA. Se você tem um caminhão, tem uma caminhonete, ou tem um carro, ou tem uma moto no nome, os três veículos que tu tiver no nome de veículo automotor, vai ganhar 5% de desconto no IPVA. Além disso, vai estar ajudando as entidades do município, né? Se algum tiver alguma dúvida, ah, não vou colocar meu CPF na nota, o governo vai saber quanto que eu gasto, quanto que eu ganho. Então, quiser anotar o meu CPF, pode anotar e colocar meu CPF. 559-024-560-53. Eu vou ganhar mais cautelas para concorrer a prêmios e as entidades também vão ganhar. Pessoal, como nós já temos adiantado, nós tínhamos pedido 20 minutos, né? Já temos adiantado da hora ali, então, não sei se o vereador pediu mais alguma pergunta, depois eu deixo para o secretário, que está mais a par de algumas ações, o próprio Nazário também. Né?
Eu gostaria assim, de colocar o seu Paulo, e é importante a sua presença aqui, esses esclarecimentos, que fica muito bem esclarecida e a gente consegue colocar o pessoal, né? A gente tem um município pequeno, a gente no dia a dia se encontra, mas assim, o que eu vejo e a gente acompanha bastante, e colocar, né, que a gente é favorável a esses investimentos desde o começo. Não só nesse, mas tudo que o município investe dentro da agricultura, principalmente, a gente apoia, porque a agricultura é o alicerce do nosso município, sem dúvida nenhuma. Também valorizando o comércio e a indústria, as nossas aí. O que eu vejo que cada aviário ignora as máquinas e a gente precisa divulgar isso aí. Fecha lá em torno de 1.200 horas para cada aviário construído, né, que o município disponibiliza para o produtor. E mais a lustra e faça pela Câmara e todos os vereadores são favoráveis. E a gente continua sendo favorável. Mas também colocar para vocês, e se o Paulo é daqui, esses investimentos não são em grandes propriedades, sabe? Esses investimentos estão sendo feitos em médias propriedades, pequenas propriedades. Isso que é importante. O grande, ele se mantém mais na atividade agrícola, que é o que mais lhe favorece pela quantidade de terra e facilita também com maquinários. E para o pequeno produtor e o médio produtor, não se tem muita alternativa, a não ser para ficar na agricultura, ter esses incentivos da administração, que desde que foi emancipado, os prefeitos vêm dando sustentação. E a própria Câmara sempre apoia nessas decisões de ajudar a agricultura. Então é importante. Esses esclarecimentos vêm ajudar muito a nós e para nós divulgar aí para os produtores rurais, para quem mora na cidade, que nós cobra muito, né, de nós, vereadores, né, a gente está fazendo um papel de situação, sou vereador da oposição, mas sou vereador do povo, né, a gente trabalha sempre votando, beneficiando a população, mas a gente está fazendo um papel até de situação, mas não é colocar realmente o que está se passando no município. Eu não posso chegar aí, o cara me dizer, por que vocês estão aprovando tantas horas de máquina, se lá em casa nós não temos direito de 5 horas de cascalho, ou não temos direito a 5, 10 tubos de tubos. Então a gente coloca, ó, isso aqui é uma coisa que aí na frente vai dar retorno. E ali na frente também a gente já tem indicações feitas por nossa bancada em auxiliar as produtoras de leite, melhorar com mais horas de máquinas gratuita. Então essa explicação e essas ajudas que o município está dando para esses produtores, aí na frente nós temos também a alçada e a força de ter cobrado o nosso prefeito. Olha, nós ajudamos as produtoras com 1.200 horas de máquinas gratuita, mas por outro lado nós temos que olhar também pequenos produtores de leite, E também nós queremos melhorar a atividade deles, incentivar com mais horas gratuitas. Esse é o objetivo também desses esclarecimentos.
Só para colocar, para reforçar a ideia, né? Esse investimento, por exemplo, que você faz em ICMS, ele tem retorno 2 anos de futuro, né? Ele não é imediato. Então, é uma semente que está sendo plantada para que daqui a pouco outra administração venha colher, né? Porque quando começa a alojar lá, no final do ano vai entrar e vai devolver esses aves e suínos em 2019, vai dar o retorno só em 2021. Quase 2021. Então está se plantando, né? Para nós encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que nós trabalhamos, já são mais de 90 municípios que tem passado, e contar uma pequena parábola para os senhores. A parábola do carpinteiro. Numa prefeitura tinha um carpinteiro que fazia uma casa mais perfeita que a outra, uma casa mais bonita que a outra. E aí um dia o prefeito passando no departamento pessoal, enxergou ele lá, faceiro, cantando. Ei, seu João, o que está acontecendo, tão faceiro assim? Estou aposentado, estou indo embora. E o prefeito disse para ele, olha, gostaria que o senhor tivesse mais um favor para mim. Eu gostaria que você construísse mais uma casa. Não, quero saber disso, estou indo embora, estou aposentado. Não, mas a última, para a nossa amizade. E aí o seu João foi lá, não tirou o esquadro direito, não tirou o nível direito, e foi montando aquela casa, foi cortando as tábuas e foi pregando, e aquela porta não fechava direito, a janela não fechava direito, e ele foi lá e pintou. E daí já não deixou secar, já passou outra mão de tinta. Chegou para o prefeito e disse no gabinete do prefeito, está aqui, prefeito, a chave, está pronta a sua casa. E o prefeito disse, senta, seu João. O senhor trabalhou 30 anos nesse município, fez uma casa mais bonita que a outra, uma mais perfeita que a outra, mas não teve tempo de construir a sua casa. Então toma, essa chave é tua. Moral da história, qual é a casa chamada Ponte Preta que nós estamos, queremos ajudar a construir hoje? Né? Para amanhã. Amanhã nós vamos ter orgulho de bater no peito e dizer essa casa bonita, o pai ajudou a construir. Ou é aquela casa que quanto pior, melhor para mim chegar nela. Então, fica essa mensagem para vocês, né, desejando aí um bom trabalho para todos vocês. E assim, ó, um dos pensamentos mais bonitos que eu acho. Não busque ser melhor que os outros. Busque ser melhor que você era ontem. Isso é importante. E também acreditar sempre, né? Nosso povo hoje está sofrido, está difícil, né? Cada dia é mais difícil. Mas nós temos que acreditar nos nossos sonhos e acreditar no nosso potencial, que nós podemos mais, né? Porque quem desacredita de si mesmo não terá poder de acreditar em mais nada. Tá certo? Muito obrigado. Estamos à disposição da Câmara para quando achar necessário que a gente venha, né? Se quiser contestar os números que a gente colocou, a gente pode vir uma outra hora, com mais tempo, e explicar bem para os senhores. Quando eu estava discutindo antes com o jurídico, eu costumo dizer que português às vezes é advérbio, às vezes é pronome, às vezes é adjetivo, às vezes é uma outra situação. Matemática não, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo, por ter ajudado nós aí, ter se disponibilizado de aí, né? E as áreas quer colocar alguma colocação?
Não, só quero me ensinar.
E, então, espero que os vereadores tenham alguma pergunta para ser feita, nós estamos aí para ajudar.
Eu só gostaria de agradecer, Paulo, pela explanação, os dados técnicos, números, isso é importante para nós conhecer bem a realidade. E como o vereador Jandir e o Hélio falaram, acho que nós, vereadores, sempre pregamos e buscamos o incentivo, o apoio ao desenvolvimento, principalmente nas nossas propriedades rurais, nas pequenas e médias empresas. E os números aí no futuro vão ser comprovados. E somos sempre favoráveis a esse tipo de investimentos. Mas a gente contesta algumas colocações quanto aos investimentos feitos nessas terraplenagens. Nós não podemos considerar só a hora máquina de R$ 80. Nós temos que considerar também o desgaste das máquinas, que o futuro bem próximo vão ter que ser recuperadas, vão ter que ser adquiridas máquinas novas. Mas isso é o ônus para querer fazer com que o município se desenvolva. E esse é o objetivo de todos. Por outro lado, uma preocupação nossa e uma cobrança bastante grande da população é que, devido a esses serviços que são bastante grandes e que demandam uma atenção especial na questão do parque de máquinas, realmente a grande maioria da nossa população, dos nossos agricultores, ficam desassistidos nesse período. E a gente gostaria que o poder público, através do executivo, também pensasse, planejasse nesse sentido. Nós não podemos, de repente, claro, com certeza, incentivar novas empresas, novos investimentos, mas também temos que se preocupar e não perder aquelas pessoas, aqueles agricultores ou aquelas empresas que há muito tempo, muitos anos, estão produzindo, estão dando retorno, desde, de repente, antes da sua emancipação. Eu acho que tem uma cobrança em nós, vereadores, que nós fomos eleitos pela população e nos cobram isso no dia a dia, até por ser um município pequeno e a gente se encontra praticamente toda hora, para que realmente a administração olhasse nesse sentido, na questão das estradas, na questão das pequenas propriedades, naquelas empresas que hoje estão aí há mais de 40 anos produzindo e criando empregos e nunca tiveram auxílio e incentivo da administração, não só dessa administração, mas de todas que passaram. Então essa é a preocupação e nós, como vereadores, como Câmara, se colocamos à disposição do Executivo para que realmente a gente pudesse encontrar novas alternativas para que realmente também essa parte da população, essa parte desses agricultores que produz leite, que produz grão, que tem uma pequena área de terra, também possam ter programas de incentivos para que realmente se mantenha no meio rural. Obrigado, foi muito importante pela explanação e eu acho que nós temos mais argumentos, mais dados para que a gente possa também divulgar para a nossa população.
Não sei se algum vereador tem mais alguma pergunta. O Sérgio?
Eu também só gostaria de parabenizar os dois pela apresentação. Acho que tinha percebido, os vereadores já disseram, o vereador Jandir, os demais vereadores, mas é que nem o prefeito sempre tem dito, o Paulo também falou que não é ele, ou nós, essa administração que vai colher os frutos, serão as próximas e que continue para vários anos, né? Que continue vindo esses retornos para o município. E também temos que parabenizar os agricultores pela coragem, que sabemos que não é bem assim para investir. E também uma coisa que a gente pensa que também não é muito incerto, porque é para vários anos só para pagar essa dívida, né? E sabemos que essas empresas ali, mesmo tendo contratos, podem ter uma falência, alguma coisa, e essas pessoas ficarem meio desamparadas, né? Com os aviários parados, fechados, né? Parabenizar a administração pelo incentivo e pela terraplanagem, pelas trifásicas. E também gostaria de falar que, na minha posição, eu vejo que é um momento e que a prefeitura sim deve aproveitar esse momento que o pessoal está investindo, que vai chegar talvez daqui um, dois anos, vai estar tudo meio saturado e isso aí dá uma parada, sei lá. Eu acredito nisso, né, que mais para frente vai se acalmar e a prefeitura sim tem que aproveitar até que essas pessoas estão querendo investir no município. Seria isso.
Só para encerrar, eu gostaria de agradecer ao vereador Jandir, que me convocou para estar aqui. Espero ter respondido à altura. O Paulo também, vou agradecer a presença do Paulo, sua disponibilidade tão longe de estar aqui, né? E agradecer a todos os vereadores aí e me colocar à disposição sempre que precisarem. Estou ali na prefeitura embaixo, aí podem chegar lá, que é a casa que é toda. Muito obrigado. Boa noite.
Então, agradecemos o Paulo, o Sérgio, hein, pelas explanações. Muito obrigado, acho que todo mundo conseguiu tirar suas dúvidas. Então, vamos passar para a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 061-2018.
Então,
vereador Jandir Martinelli, que é lá no Subscreve, vereador do PTB, por todas as contribuições legais, foram para a lei orgânica do regimento interno dessa casa, bem muito respeitosamente para o meio desta realizar essa comunicação. Solicita que seja feito um redutor de velocidade na estrada geral que vai para Jacutinga, nas proximidades da propriedade de Gilberto Portelli. Justificativa devido aos animais atravessarem a estrada para irem às pastagens do outro lado da via. Já ocorreu um acidente com moto onde o condutor se feriu. Nesses termos, pede deferimento. Vereadores, diga o seu LNUCI.
Não está em discussão a referida indicação. O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição.
Nessa palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jandir.
Pedido uma solicitação do proprietário, onde os animais atravessam a estrada aí, e realmente já houve um acidente de moto. Então, para evitar maiores danos e acidentes mais graves que possam vir a ocorrer, o produtor da eletricidade, eu acho que seria bem-vindo e resolveria os problemas do pessoal que gosta de andar bastante nessa região que é uma estrada minha aberta.
A palavra continua à disposição. Então, colocamos em votação a referida indicação. O vereador, se for favorável, levante a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito a secretária que proceda à leitura dos requerimentos de viagem.
Requerimento de viagem de servidor, Hélio Gadens, órgão Câmara Municipal de Vereadores, destino Brasília. Data da saída 27 de agosto, data de retorno 30 de agosto. Motivo da viagem, busca de recursos para o município, onde foram visitados os gabinetes dos deputados Ronaldo Nogueira, do PTB, Alceu Moreira, do MDB, e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Solicito diárias de viagem conforme acima descrito o vereador Hélio Gadens. Requerimento de viagem, nome do servidor, Enio Selle, órgão, Câmara de Vereadores, Municipal de Vereadores, destino Brasília, data da saída 27 de agosto, retorno 30 de agosto. Motivo da viagem, busca de recursos para o município, onde foram visitados os gabinetes dos deputados Ronaldo Nogueira, PTB, Alceu Moreira, MDB, e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Bairro Mar. Solicito diárias de viagem, conforme acima descrito. Vereador Enio Selle.
Eu coloco em discussão os pedidos de requerimento de viagem. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição. Como nem o vereador então deseja se manifestar, coloque em votação os referidos requerimentos. O vereador que for favorável, levante a mão. Os requerimentos estão aprovados por todos os vereadores. Então passamos agora aos esclarecimentos pessoais. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição.
Essa palavra.
A palavra está com o vereador Hélio.
Queria falar um pouquinho dessa viagem que nós fizemos a Brasília. Onde ele vai buscar recursos diante dos gabinetes dos deputados. A gente sabe que nessa época o pessoal está tudo nos seus estados fazendo campanha, mas eles têm um pessoal responsável, eles atendem a gente muito bem, foi muito bem recebido, onde ele teve no gabinete do Ronaldo Nogueira. A gente fez o pedido de 160 mil para a reforma do ginásio esportivo. E também visitamos o gabinete do Alceu Moreira. Foi feito um pedido de 250 mil que orienta uma ponte em pavimentação. Fomos também no Ministério da Agricultura. A gente fez. Protocolou também um pedido para uma retroescavadeira e um caminhão para o município. A gente espera colher esses frutos, a gente sabe que nesse ano é muito difícil, mas que nem disse o vereador Rodrigo, outras sessões aí que ele visitou Brasília, a gente espera colher bons frutos. A gente não semear e não regar, não vai colher. E a gente tem certeza que alguma coisa ele sempre traz de lá. Isso é um incentivo ao município. A gente não vai para a gente vai para trazer recursos ao município e para a população. Seria isso.
A palavra continua à disposição. Então, como nem mais o vereador deseja se manifestar, está encerrada a sessão de hoje.
O presidente só me concede agora. Eu gostaria da permissão de vocês para poder utilizar uma foto desse evento que vale ponto, como o Paulo colocou,